sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. João Santa Rita convosco nesta segunda-feira, 31 de agosto. Foi o dia em que a princesa Diana de Inglaterra morreu num acidente de automóvel em Paris. Foi em 1997. Aqui na capital americana, hoje, faz calor. Lá fora, 30 graus centígrados. Nós vamos estar no ar durante hora e meia. Eu estou na apresentação na primeira meia hora, com a produção de Mariano Bartolomeu. Hoje a assistência técnica é de Cornelius Tindor. E como sempre, começamos por ver as notícias internacionais a esta hora. Os Estados Unidos preparam sanções contra a China devido a ataques cibernéticos. Um morto, dezena de feridos numa manifestação na capital da Ucrânia. Primeiros 30 minutos dedicados à Angola eram 15, agora são 17 os acusados de quererem derrubar o governo ilegalmente.
Isso é um absurdo, porque não tem a lógica de nos colocar ou de meter nesta posição como arguidas, toda vez.
A questão dos ativistas do denominado movimento revolucionário vai estar em foco se no UIS há sinais de desorganização e acusações de infiltração da polícia. Em Benguela, ativistas dizem que sofrem ameaças.
Apareceram lá no Jango 4 senhores. Disseram que pela próxima vão deixar aí 3 cadáveres. Ainda hoje apareceram mais outra vez da polícia lá em intimidade.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens. Mas para já as notícias com o Amâncio Miguel.
O jornal americano The Washington Post anuncia na sua edição de hoje que a administração Obama está a preparar sanções económicas sem precedentes contra companhias e indivíduos chineses envolvidos no roubo cibernético de valiosos segredos comerciais americanos. Citando várias fontes oficiais da administração americana, o jornal indica que as sanções incluiriam o congelamento de bens e o bloqueio de transações financeiras das entidades envolvidas nos ataques cibernéticos. Uma decisão final deverá ser tomada no prazo de 2 semanas, coincidindo com a primeira visita oficial do presidente chinês Xi à América, de modo a salientar a frustração dos Estados Unidos com os persistentes ataques. O Washington Post afirma que a China, apesar de não ser o único país a piratear redes de computadores para obter segredos comerciais, é de longe o mais ativo nessas atividades. A China nega tais alegações e insiste que ela própria é vítima de ataques cibernéticos.
Um soldado da Guarda Nacional da Ucrânia morreu hoje após ser baleado do lado de fora do Parlamento, onde decorria um fervoroso debate que resultou no apoio a um projeto de lei que concede estatuto especial ao leste do país. Outros manifestantes junto ao Parlamento foram feridos por armas e granadas. As mudanças constitucionais apoiadas pelo Parlamento da Ucrânia dão às regiões do leste do país um estatuto especial, isto com a finalidade de tentar enfraquecer o separatismo. No entanto, as divisões entre os parlamentares pró-Ocidente sugerem que o texto vai enfrentar dificuldades para se tornar lei.
Angela Merkel admitiu esta segunda-feira, durante uma conferência de imprensa em Berlim, que se a Europa não conseguir concordar numa justa distribuição dos refugiados entre os vários países membros, o Acordo de Schengen poderá ser revisto. O Acordo de Schengen é uma convenção que definiu a abertura das fronteiras e a livre circulação de pessoas entre os países signatários na Europa. O tratado foi assinado em 1985, inicialmente por 5 países, tendo sido implementado a partir de 1995 em Portugal, Espanha, França, Bélgica, Holanda, Luxemburgo e Alemanha. A chanceler assinalou ainda que é necessário ajudar os países de origem dos imigrantes, destacando a Cimeira União Europeia-África, que terá lugar no próximo mês de novembro em Malta.
Entretanto, a França vai construir este inverno um campo com a capacidade para 1.500 imigrantes na cidade portuária de Calais, onde vivem neste momento em tendas, quase o dobro daquele número que tentam fazer a travessia para a Inglaterra. Os ministros do interior da Europa vão reunir-se em setembro e os dirigentes europeus a 11 de novembro para tentarem chegar a um acordo sobre a forma de dar resposta a uma crise que cresceu de intensidade nas últimas semanas.
Homens armados não identificados mataram hoje 6 guardas presidenciais da elite numa emboscada em Rutshuru, a este da República Democrática do Congo, anunciaram fontes militares. A Reuters escreve que os membros da Guarda Republicana responsável pela proteção do presidente e pontos estratégicos foram atacados por artilharia pesada quando iam recolher mantimentos 25 km a norte de Goma, a capital de Kivu.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Eram 15, agora são 17. Falamos dos ativistas acusados de quererem derrubar o governo ilegalmente. Com efeito, duas ativistas foram constituídas hoje arguídas no processo dos 15 jovens detidos pelos serviços de investigação criminal e acusados de planificarem o que chama de atos preparatórios para o cometimento de crime de rebelião e atentado contra o Presidente da República e outros membros do governo. Contudo, as duas ativistas não foram presas, permanecem em liberdade. As duas foram, contudo, hoje avisadas de consequências por estarem a divulgar, segundo disseram as autoridades, informações sobre o caso dos 15. Coque Mukuta.
Rosa Conde e Laurinda Gouveia juntam-se aos 15 membros ligados ao autodenominado Movimento Revolucionário, arguídos num caso em que são acusados de planear um golpe de Estado. Conde e Gouveia foram constituídas arguídas porque faziam parte do grupo que mantinham reuniões nas quais aprendiam mais sobre como fazer ativismo político. No referido curso, além dos 15 ativistas detidos a 20 de junho e duas novas arguídas, participaram também Emiliano Catumbela, Graciano Jamba Brinco, Alexandre Chabalala e Vladimir da Piedade. A questão agora é saber se serão ou não constituídos arguídos. O Procurador-Geral da República, João Maria de Sousa, disse na última quinta-feira à Rádio Nacional de Angola que o processo dos 15 jovens encontra-se na reta final. Laurinda Gouveia, ouvida hoje pela Procuradoria-Geral da República, denunciou como foram tratadas e ameaçadas de não falarem sobre o assunto pelo Procurador-Geral da República, Luciano Kumbuá.
Ele ralhou-nos, ameaçou-nos. Caso acontecer outra vez, vão constituir um crime contra mim e contra a Zita, por esse fato. Eles disseram que o senhor disse que constituímos agora como arguídas, não detidas, em função das declarações que nós prestamos.
Rosa Conde, por seu lado, mostra-se também chocada pela forma como aquele magistrado tentou intimidá-las. Conde afirma que está disposta a continuar até o fim do processo.
Eu acho isso um absurdo, porque não tem a lógica de nos colocar ou de nos meter nesta posição como arguidas, está vendo? Isso nos deixou com muito medo. Eu, por exemplo, estou com um terror através disso, né? Mas epa, vamos enfrentando. Não vamos parar, caso eles incluem no processo, epa. Se for feita a vontade deles, eles estão cumprindo a ordem superior, vamos fazer...
A capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Se é óbvio que as autoridades angolanas veem o movimento dos jovens, o autodenominado movimento revolucionário, como uma ameaça, o facto é que, na prática, o movimento luta com enormes insuficiências organizacionais, se não mesmo de objetivos. Nós aqui já fizemos referência a acusações de que em Luanda o movimento teria mesmo sido infiltrado pela polícia. Essas acusações refletem-se também no UIGE, onde uma manifestação prevista para o fim de semana não se realizou. Muniz Francisco.
A manifestação prevista entre os dias 28 e 29 no UIS pelo Movimento Revolucionário não foi realizada por motivos até agora desconhecidos. Mas a Voz da América esteve no local para constatar o êxito da mesma, que terminou apenas com a presença de agentes policiais e alguns manifestantes que rodeavam no local de forma desorientada por falta da presença de um líder que os guiasse. A desorganização no conjunto dos ativistas foi apontada como um dos fatores da ausência dos protestos na data prevista. De acordo com uma das fontes ligadas ligadas ao movimento, que preferiu falar em anonimato, disse à Voz da América que presume-se que o líder terá sido subornado para impedir a realização do protesto na província do Ije.
Ou ele desiste do movimento, ou então assume a responsabilidade. Quando eu recebo mensagem por telefone que no dia 28 e 29 haveria se realizar uma mega manifestação na província do Ije, e eu, como ativista, abandonei os meus afazeres, cheguei no local, infelizmente fui ligando para o indivíduo, o irmão, infelizmente não foi atender, não atendo o telefone, nem mensagem se responde. Isso deixou-me muito preocupado e me parece que foi comprado, não é? Foi corrompido e que nem consegue estar com o peso da consciência, está com vergonha, que nem consegue mais nos atender os telefones. Isso deixou-me muito triste, mas como eu acabei de repetir aqui, com a vontade do povo, triunfaremos.
Até a este momento, a Voz da América insistiu em solicitar pelo líder do movimento para ouvir a sua versão, mas sem sucesso. A última resposta, todas as chamadas estão a ser desviadas pelos serviços de correio de voz. De recordar que a manifestação previa exigir a liberdade dos 15 ativistas presos em Luanda e o caso Marcos Mavungo em Cabinda. Do Ijo para a Voz da América, Moniz Francisco.
Obrigado, Muniz. Continuamos com o mesmo tema, pois, segundo ativistas noutros locais, as autoridades fazem, contudo, ameaças de intimidação. Em Benguela está o João Marcos.
Domingo, o movimento revolucionário viu abortada a manifestação que pretendia realizar para exigir a libertação dos 15 companheiros detidos em Luanda. Os jovens dizem que foram impedidos de deixar a cidade de Lobito em direção a Benguela, onde deveria ter acontecido a manifestação, delineada também em protesto ao que se considera ser má governação. Agentes que se encontravam em 6 viaturas da polícia cercaram os promotores, evitando a sua deslocação da sede do movimento para o município de Benguela. Estes acontecimentos, a par da detenção dos dois jovens na altura da distribuição de panfletos, levam António Tongota a falar em clima de intimidação, com ameaças de morte à mistura.
Apareceram lá no Jango quatro senhores, dizendo que são autoridade. Só que o comportamento que lá apresentaram foi negativismo mesmo, que disseram que pela próxima vão poder deixar 3 cadáveres ali. Isto preocupou bastante.
Vocês já vêem o local para as vossas reuniões?
Exato. Uma vez, conforme o colega já acabou de frisar, né, na Constituição está consagrado liberdade e reunião. Não é? Então, apareceram aí 4 senhores com esse objetivo de deixar aí 3 cadáveres. Eles são da polícia, segundo eles deixaram este comunicado. Então, ainda hoje o companheiro, o senhor matemático, deu a conhecer, dizendo que, para não esquecer, que apareceram mais outra vez da polícia lá a intimidar.
António Tongote, membro do movimento revolucionário. Ainda assim, uma nova carta vai ser endereçada ao governador de Benguela, Isaac dos Anjos, de quem os jovens esperam autorização para a próxima manifestação. Já contactado pela Voz da América, o porta-voz do comando da polícia, Carlos Mota, diz que não é a pessoa ideal para tratar deste assunto. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João. E agora vamos ter aqui uma boa notícia. A população da vila de Calulo, no município do Libolo, no Kwanza Sul, conta desde este fim de semana com um sistema de tratamento e distribuição de água potável em toda a extensão do município. O projeto, elaborado e executado pelo governo da província, enquadra-se no programa do governo central denominado Água para Todos. A província do Kwanza Sul é das mais beneficiadas, com 60 localidades a serem contempladas, conforme nos diz agora o Fernando Caetano.
Muito bem, porque temos água e eu estou a gostar muito, todo mundo está a gostar.
A afirmação é de Cecília Nunda, que durante anos teve de ir ao rio buscar água e era transportada à cabeça.
Vai aí no rio, carta água, água cheia de lixo, agora estamos bem.
Eliseu Fonseca, quadro sênior do Ministério da Energia e Águas, diz que outras províncias também serão beneficiadas no âmbito do programa Água para Todos.
Em princípio, neste pacote são contempladas 5 províncias, das quais o Kwanza Sul tem. Dentro deste pacote, o Kwanza Sul está contemplado com qualquer coisa como 60 localidades. Dentro do programa Água para Todos, há este pacote, mas também há o pacote que tem a ver com o combate à pobreza, há os próprios programas desenvolvidos a nível dos municípios. Isto é apenas uma parte dos vários pacotes que compõem o grande pacote que é o Água para Todos.
Ao fazer o lançamento do sistema de tratamento e distribuição de água potável, O governador do Kwanza Sul, Eusébio de Brito Teixeira, disse ser uma mais-valia e visa melhorar as condições sociais básicas das populações. Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sul.
Voz da América a transmitir em português para a África a partir de Washington. Ao microfone, João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora, de hora e meia de emissão. E na segunda meia hora, se nesta primeira meia hora estamos quase que inteiramente dedicados à Angola, na segunda meia hora vamos ter notícias de outros países africanos de língua oficial portuguesa. E chamamos já a atenção para Moçambique, para o julgamento de um analista e jornalistas acusados de atentarem contra a segurança do Estado. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 13.630, 17.655 e na internet estamos em www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E vamos agora para Malanje, para falar de saúde, de um problema que, de certo modo, afeta toda a Angola. A Direção de Saúde na província de Malanje necessita de mais de 4 mil funcionários para integrar os recursos humanos e satisfazer as necessidades do setor nos 14 municípios da província. Isaías Soares.
O diretor provincial, Pedro José António, anunciou o facto hoje, na primeira reunião alargada do Conselho de Direção Provincial da Saúde de Malanje, onde justificou que a racionalização dos recursos humanos é prioridade.
O setor da saúde na província de Malanje conta com 2.185 trabalhadores, entre médicos, técnicos de enfermagem, enfermeiros, técnicos de diagnóstico e terapêutica, pessoal administrativo e de apoio hospitalar. Ainda do levantamento feito, o setor precisa de mais ou menos 4.063 funcionários, de igual modo entre médicos e outro pessoal técnico e administrativo. Entendemos que não será possível a curto prazo resolver este déficit do pessoal, razão pela qual, com pouco pessoal que o setor dispõe, deve ser utilizada a lei da racionalização de formas a corresponder com as expectativas da nossa população.
A reunião, que decorre esta segunda-feira e trata da importância da situação sanitária e gestão de recursos humanos ao nível de Malanje, tem lugar depois do novo titular da pasta do setor ter constatado que a rede sanitária cresce paulatinamente, mas com certo constrangimento na cadeia de frio e disponibilidade de meios rolantes para apoiar as unidades hospitalares, centros e postos de saúde. O vice-governador de Malanje para o setor político e social, Manuel Campo, referiu na abertura do encontro que os assuntos em discussão na agenda de trabalho vão ajudar as municipalidades a atingir os objetivos preconizados pelo governo relativamente à saúde até 2017.
Os assuntos que serão abordados neste encontro consideramos ser o ponto de partida para o alcance dos objetivos do Plano de Governação 2012-2017 e assim concorrer para os objetivos de desenvolvimento do milênio, nomeadamente a redução da mortalidade materna e infanto-juvenil.
Vice-governador de Malanje para o setor político-social, Manuel Campo. Diretores municipais de saúde, dos hospitais regional de Malanje, materno-infantil e sanatório, representantes do trio cubano e parceiros, nomeadamente ADRA Antena Malanje, OMS e Consaúde, participam da primeira reunião alargada em 2015 aqui em Malanje. Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
Página desportiva, vamos começar com o basquetebol africano, o Afrobasket, onde há reações à derrota de Angola na final contra a Nigéria por 74-65. Angola disse assim adeus, bye-bye ao título. Foi a primeira vitória da Nigéria num campeonato africano e, por menor curioso, os nigerianos tinham já estado na final 3 vezes. Em 2 delas tinham perdido com Angola. Não se pode perder todas. O treinador da seleção angolana, Moncho López, assumiu o fracasso, que significa também que ficou fora do apuramento para os Jogos Olímpicos do Brasil. López disse que o seu futuro na seleção angolana é algo de responsabilidade da Federação, mas que ele vai continuar a orientar a equipa portuguesa do Futebol Clube do Porto. Estou profundamente triste, disse López, que disse que queria ser campeão africano e entrar na história do basquetebol angolano com letra de ouro. Não aconteceu. Alguns analistas dizem que a vitória da Nigéria se deveu à sua superioridade na luta das tabelas ao somar 60 ressaltos contra 37 das palancas negras. Entretanto, o treinador português da seleção de Cabo Verde, Luís Magalhães, terminou o seu compromisso com a seleção, que ficou em 10º lugar no campeonato africano. A seleção de Cabo Verde não conseguiu chegar aos quartos de final, como era o seu objetivo. Teve 3 vitórias na primeira fase e depois perdeu com o Gabão nos 8º de final, voltando a perder agora com os Camarões no jogo de atribuição ao 9º e 10º lugar. Moçambique ficou em 11º. Vamos agora para o futebol europeu. Começamos em Portugal, onde ontem o Sporting foi a Coimbra bater a Académica por 3-1. E continua no grupo de 3 equipas no topo, nomeadamente Porto, Arouca e, claro, está o Sporting. O treinador do Sporting é o inimitável Jorge Jesus.
Os jogadores do Sporting estão de parabéns porque era importante sair aqui de Coimbra com uma vitória. Era importante regressar às vitórias dentro destes jogos todos que o Sporting tem no início da época. Tem uma derrota na Champions. E foi o último jogo e, portanto, era fundamental hoje em Coimbra não perdermos pontos para os primeiros classificados, para os nossos rivais.
Jorge Jesus, treinador do Sporting, o Benfica suou para bater em casa o Moreirense por 3-2. Esteve a perder por 1-0 ao intervalo. Benfica tem 6 pontos em 4º lugar. O treinador do Benfica é Rui Vitória.
Se eu disser que a semana passada de facto não ganhámos, mas eu também tenho que ter a capacidade de perceber o processo todo.
Era Rui Vitória, treinador do Benfica, a celebrar a vitória sobre o Moreirense. Vamos agora para outros campeonatos europeus. Em Espanha, o atual campeão Barcelona ganhou, mas suou 1-0 ao Málaga. Real Madrid deu cabazada ao Betis 5-0, mas Cristiano Ronaldo não marcou. Celta, Eibar, Atlético Madrid e Barcelona tem 6 pontos, Real tem 5. Em Inglaterra, o campeão, o Chelsea, vai mal. A equipa de José Mourinho perdeu em casa com o Crystal Palace por 2-1. Segunda derrota em 4 jogos. Manchester United também perdeu com o Swansea 2-1. Manchester City parece imparável 2-0 ao Watford. Está isolado no topo, 12 pontos em 4 jogos. Mais 3 que o Crystal Palace. City tem 10 golos marcados, 0 sofridos. Em Itália, o Juventus fez história. Mas mais história para o clube. O tetracampeão italiano perdeu no terreno do Roma por 2-1 e pela primeira vez na história do campeonato italiano somou 2 derrotas nas 2 primeiras jornadas da competição. Mas que coisa faccia, Juve. 4 equipas têm 6 pontos, mas como se costuma dizer, o primeiro milho é para os xiricos, para os pardais. Na Alemanha, os suspeitos do costume estão no topo. Borussia Dortmund e Bayern München, 3 jogos, 3 vitórias. Vamos agora falar do campeonato aberto de ténis dos Estados Unidos, em Nova Iorque, onde Serena Williams poderá fazer um pouco de história se vencer o torneio. Tornar-se-á na primeira mulher a vencer o chamado Grand Slam, os principais torneios de ténis numa só época, nos últimos 27 anos. A última vez que tal aconteceu foi em 1988. Foi Steffi Graf, e isso nos femininos só aconteceu 3 vezes na história do desporto. Os torneios do chamado Grand Slam são o Campeonato Aberto dos Estados Unidos, o Wimbledon, o Aberto de França e o Aberto da Austrália. Se Williams vencer em Nova Iorque, irá também igualar o número de títulos de Steffi Graf, 22, o segundo melhor da história. Margaret Court venceu 24. No atletismo, a notar que no Campeonato do Mundo, que terminou ontem em Pequim, o Quénia foi o vencedor de títulos, 7 medalhas de ouro, 6 de prata, 3 de bronze. Jamaica, em segundo, também teve 7 de ouro, mas só 2 de prata e 3 de bronze. Foi a primeira vez na história que os Estados Unidos encerram a competição com menos títulos mundiais do que outros países. Os Estados Unidos tiveram 6 medalhas de ouro, 6 de prata, 6 de bronze, um total de 18, o que é mais do que a Quénia e Jamaica, mas o que conta na classificação final são os títulos, e Quénia e Jamaica tiveram 7, Estados Unidos 6, Quénia fica em primeiro lugar porque teve mais prata que a Jamaica. Voz da América, estúdios em Washington. Ao microfone convosco, João Santa Rita. O Brasil tem sido abalado por uma série de escândalos que põem em perigo a presidência de Dilma Rousseff. Fala-se na sua impugnação, ou como diriam os brasileiros usando a terminologia inglesa, impeachment. Mas, de qualquer modo, Dilma está no seu segundo mandato, não pode concorrer de novo. Dentro do Partido dos Trabalhadores surge de novo um nome, Lula da Silva. Patrick Vaz.
Lula deixou claro que não descarta um retorno ao Palácio do Planalto em 2018.
Sinceramente, eu não posso dizer que sou nem que não sou. Eu, sinceramente, espero que tenha outras pessoas para serem candidatos. Agora, uma coisa pode ficar certa. Se a oposição pensa que vai ser candidato, que vai ganhar, que não vai ter disputa, que o PT está acabado, pode ficar certo o seguinte, que se for necessário, eu vou para a disputa e vou trabalhar para que a oposição não ganhe as eleições.
Lula não acredita em um processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff e mandou um recado aos opositores.
Eu não acredito no impeachment da presidente Dilma.
Em relação ao esquema de corrupção na Petrobras, o ex-presidente Lula voltou a afirmar que jamais teve conhecimento sobre o assunto antes da Operação Lava Jato.
Eu até gostaria de ter sabido antes. Eu não sabia, a Polícia Federal não sabia, a imprensa não sabia, o Ministério Público não sabia, a direção da Petrobras não sabia.
Repórter Patrick Vaz.
E o Patrick Vaz vai voltar aqui na segunda meia hora da nossa emissão com uma reportagem bem mais alargada sobre a situação política no Brasil, a seguir, sem dúvida. Nessa segunda meia hora, a cargo do Eduardo Ferro, vamos também falar do julgamento em Moçambique de um analista e jornalistas, e teremos também outras reportagens de outras partes do mundo. Isso na nossa segunda meia hora, a cargo do Eduardo Ferro. Estamos a 2 minutos e meio. Até lá, vamos ficar com Peter Wolf. Nothing but the will.
Well, I'm past the boulevard, out here underneath the stars. I've been flying past the houses, farms, and fields. Leaving all I know back home, rushing through the cold night air and holding on. Nothing but the weak. Staying clear of the interstate, I'm seeking out those old two lanes, trying to explain the way I feel. Till all I want is half past three, and it's down to the truck.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 31 de agosto de 2015. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Estados Unidos preparam sanções contra a China por causa de ataques cibernéticos. Ucrânia, um morto e dezenas de feridos em manifestações. Crise da imigração aumenta na União Europeia. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial, em Guiné-Bissau através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Keith Holmes, na produção Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos em Moçambique, onde o Ministério Público pediu hoje a condenação do economista Carlos Nuno Castelo Branco e do jornalista Fernando Mbanze, acusados de atentado contra a segurança do Estado e abuso de liberdade de imprensa, respectivamente. Os dois foram julgados e aguardam pela sentença, que será proferida no dia 16 de setembro. Willy Mapote, com mais pormenores.
Foram pouco mais de 7 horas de um julgamento que teve a sala cheia na 4ª Secção Criminal do Tribunal Judicial da cidade de Maputo. Enquanto jornalistas, ativistas sociais e juristas acompanhavam por dentro o desenrolar do julgamento, do lado de fora eram erguidos panfletos com palavras de solidariedade para com os dois réus. No centro das acusações está uma carta aberta de Castelo Branco, publicada em dezembro de 2013 na rede social Facebook, que criticava alguns aspectos da governação do então presidente da República, Armando Guebuza. O Ministério Público entende que foram usados termos que ferem a honra e dignidade pública do antigo chefe de Estado e, por isso, pede a aplicação de pena máxima para os arguidos. Por outro lado, os advogados de defesa entendem que os dois arguidos não praticaram nenhum crime e, por isso, pedem a sua absolvição.
Eu não quero antecipar, senhores juízes, mas tenhamos atenção, porque o país está outra vez próximo de uma situação muito difícil e instável se a tolerância não prevalecer, se o bom senso não prevalecer e se não tivermos os nossos governantes a capacidade de resolver os problemas políticos deste país de outra forma.
Marcada para o próximo dia 16 de setembro. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. Continua sintonizado com a Voz da América. Uma conferência sobre migração e tráfico humano tem lugar em Pretória, na África do Sul, amanhã e depois de amanhã, reunindo membros de comunidades católicas de países da região da Austral-Africana. Francisco Júnior, com mais pormenores.
O encontro, organizado pela Associação Interregional dos Bispos Católicos da África Austral, Imbiza, que nos últimos anos tem feito pesquisas em vários países desta zona sul do continente e tem mostrado uma preocupação crescente em relação ao problema do tráfico humano e o abuso sexual de mulheres e crianças.
Já por 3 vezes os bispos da África Austral se encontraram para, dentre muitos fatores, fazerem também referência a este aspecto de tráfico de seres humanos. Não só fazer a referência como denúncia, mas também fazer a referência como advocacia em instituições próprias, porque a Igreja não prende a ninguém. A Igreja não tem prisões para prender, por exemplo, os traficantes de tráfico de seres humanos. Há instituições próprias que trabalham nessa área. A Igreja não tem tribunais para julgar estas pessoas. Há instituições próprias que cada Estado, que cada país tem e organiza para poder estancar este mal. Então, a partir dessa altura, a Igreja também tomou a peito este fenómeno e começou a fazer uma advocacia mais direta. Primeiro, a nível dos seus próprios Estados, nível distrital, ou provincial, ou nacional, mas também, no caso concreto, no nosso caso cá na África Austral, a nível da instituição politicamente e economicamente que nós temos, chamada SADC, onde, de vários modos, os bispos tentaram influenciar, através de encontros com as autoridades em causa, para sensibilizar e, por que não, denunciar e, ao mesmo tempo, chamar a atenção a uma e outra apatia no que diz respeito à atuação de algumas autoridades civis em relação a este fenómeno.
Padre Cláudio dos Reis, da Associação Interregional dos Bispos Católicos da África Austral, entrevistado pela Voz da América, a falar dos objetivos da Conferência sobre Migração e Tráfico Humano, que tem lugar em Pretória, capital política da África do Sul, nos dias 1 e 2 de setembro, o encontro no qual participarão bispos católicos e outros religiosos dos 9 países que integram a Imbisa e que inclui São Tomé e Príncipe. De Pretória, África do Sul, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco Júnior. Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. O arquipélago do Cabo Verde está a ser assolado desde as primeiras horas desta segunda-feira pelo furacão Fred, de categoria 1. A primeira ilha a ser atingida foi a de Santiago, onde algumas estradas foram afetadas, interrompendo a circulação por momentos, registando-se também muita chuva. Mais tarde, Boa Vista e o Sal também estiveram sob forte influência de rajadas de vento e inundações costeiras. Neste momento, o furacão está a aproximar-se da ilha de São Nicolau, onde as autoridades pediram para que ninguém saia de casa. Há momentos, a Voz da América falou com a jornalista da Rádio e Televisão Cabo-Verdiana, Dina Ferreira, sobre a passagem do furacão pela ilha mais turística do país, o Sal.
Nós estivemos a constatar ao longo do dia tanto algumas situações de quedas de árvores, cortes de energia em algumas localidades, e temos algo, 3 bairros de lata aqui na cidade de Espargos, onde houve mesmo necessidade de fazer uma evacuação. As pessoas que viviam antes ou que moram nesses bairros estão neste momento abrigados no Liceu Olavo Muniz, na cidade de Espargos. Mas a situação mais crítica não é em relação a esses bairros, é em relação à cidade de Santa Maria, a cidade turística. O pontão de Santa Maria, que é um dos emblemas do nosso turismo, não resistiu à fúria do mar. Tivemos com ondulações entre 3 e 7 metros. A força das águas acabou por arrebentar o pontão. Os hotéis e alguns restaurantes que também se situam na berma ficaram todos invadidos pela água. Tivemos há pouco a confirmação do delegado marítimo que pelo menos 12 embarcações foram ao fundo.
Ainda não há nenhuma estimativa de danos que o furacão possa ter causado.
As autoridades locais são mais preocupadas com a segurança das pessoas. Não há baixa humana, as pessoas estão todas abrigadas. Em relação aos hotéis, nós ainda não tivemos um balanço, mas certamente que também existem muitos danos a registar.
Era a jornalista da televisão cabo-verdiana, Dina Ferreira, conversando com o Álvaro Ludger Andrade, aqui na Voz da América, sobre a passagem do furacão Fred em Cabo Verde. Nas próximas horas, o furacão afetará as ilhas mais a norte do arquipélago. Os aeroportos do país encontram-se, entretanto, fechados e está proibido qualquer movimentação de navios. Na Guiné-Bissau, o primeiro-ministro, empossado há 10 dias, não conseguiu ainda apresentar o seu governo, muito por dificuldades em reunir os apoios do PRS, o segundo partido mais votado. No sábado passado, a Comissão Política do PRS esteve reunida para definir uma posição sobre o apoio parlamentar ou não ao novo governo, mas a reunião foi suspensa e deve continuar na terça ou quarta-feira. Sem o apoio de todo o PRS, Bassirou Diá muito dificilmente poderá fazer aprovar o programa do novo governo, que, caso receba 2 moções de censura, será demitido. Entretanto, sem governo, o Presidente da República, José Mário Vaz, anunciou hoje que vai apoiar o fornecimento de garrafas de oxigênio ao Hospital Simão Mendes, principal unidade pública do país. Vaz comprometeu-se hoje a entregar 7 garrafas de oxigênio e fornecer outras posteriormente. Apesar da crise política no país, Vaz visitou hoje 3 hospitais da capital, onde disse ter constatado muitas dificuldades de funcionamento por falta de condições de trabalho. Sob fortes medidas de segurança, Vaz percorreu os serviços de urgência, maternidade e pediatria do Hospital Simão Mendes e visitou ainda o Hospital Raul Faldarro, que funciona como centro de tratamento de doentes com tuberculose, e a Clínica de Bor, dedicada a especialidades pediátricas. Passagem agora ao Brasil, à situação política no Brasil, cada vez mais intrincada. O antigo presidente brasileiro Lula da Silva admitiu agora voltar a candidatar-se à presidência, tal como diz o Patrick Vaz.
Em meio a uma grave crise econômica e política no Brasil, o ex-presidente Lula inicia uma série de viagens pelo país para debater com a população o atual momento. Nos encontros, Lula também leva à sociedade uma mensagem de otimismo, apesar do período de incertezas e retrações, sobretudo econômicas. O nome dele é lembrado para a próxima eleição, uma vez que a presidente Dilma Rousseff não mais poderá concorrer ao processo em virtude de exercer seu segundo mandato. Em entrevista exclusiva à Rádio Itatiaia, Lula deixou claro que não descarta um retorno ao Palácio do Planalto em 2018.
Sinceramente, eu não posso dizer que sou nem que não sou. Eu, sinceramente, espero que tenha outras pessoas para serem candidatas. Agora, uma coisa pode ficar certa, se a oposição pensa que vai ser candidato, que vai ganhar, que não vai ter disputa, que o PT está acabado, pode ficar certo o seguinte, que se for necessário, eu vou para a disputa e vou trabalhar para que a oposição não ganhe as eleições.
Lula não acredita em um processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff e mandou um recado aos opositores.
Eu não acredito no impeachment da presidenta Dilma. Eu acredito que as dificuldades que nós estamos passando agora serão vencidas na medida em que a economia começa a se recuperar, na economia em que os programas anunciados pela presidenta Dilma começam a dar resultado. E eu acho que a oposição tem que ter paciência, gente. A oposição, veja, eu perdi 3 eleições nesse país. Eu perdia, voltava para casa. Eu não ficava xingando as pessoas. Eu não ficava falando palavrão. Eu ia para casa me preparar, como diria o Brizola, se tivesse vivo. Eu ia para casa lamber minhas feridas, ou seja, para me preparar para outra eleição. Foi assim que eu fiz durante 12 anos. Me preparei para ganhar as eleições. A oposição, ela precisa parar de resmungar. Ela precisa parar de xingar a presidenta. Ela tem que torcer para que esse país melhore, para que esse país volte a crescer, volte a gerar emprego. Esse país vem em paz. Ela não pode querer antecipar o mandato. Ou seja, até porque o povo não aceita golpe. Nós vivemos o golpe de 64, ninguém quer mais golpe nesse país. Quem quiser ser candidato a presidente da República, espere 2018, dispute democraticamente e vê se ganha as eleições.
O ex-presidente Lula também admite que o governo Dilma errou na condução da crise econômica que atinge o Brasil.
É lógico que teve erro. Se não tivesse erro, a gente não tinha chegado onde nós chegamos. E a Dilma reconhece que houve erro. Eu acho que houve alguns equívocos nossos na questão econômica e que a Dilma tentou consertar quando propôs o ajuste fiscal. Ou seja, a gente só pode gastar aquilo que a gente tem. A gente não pode se endividar mais do que aquilo que a gente pode pagar. E a Dilma fez essa correção e a Dilma trabalha com a ideia de que nós vamos ter um 2015 sofrido, como nós estamos tendo, ou seja, com dificuldade, mas na expectativa de que nós vamos ter um 2016 que começa a melhorar.
Em relação ao esquema de corrupção na Petrobras, o ex-presidente Lula voltou a afirmar que jamais teve conhecimento sobre o assunto antes da Operação Lava Jato.
Eu até gostaria de ter sabido antes. Eu não sabia, a Polícia Federal não sabia, a imprensa não sabia, o Ministério Público não sabia, a direção da Petrobras não sabia. Só se ficou sabendo depois que houve um grampeamento e perguntou ao CEF, que já tinha muitas passagens pela polícia, falando com outros caras.
Repórter Patrick Vaz.
O jornal americano The Washington Post anuncia na sua edição de hoje que a administração Obama está a preparar sanções económicas sem precedentes contra companhias e indivíduos chineses envolvidos no roubo cibernético de valiosos segredos comerciais americanos. Segundo aquele jornal, essas ações seguir-se-iam a um decreto presidencial declarando essas atividades como uma emergência nacional, precedendo a visita oficial do presidente chinês Xi Jinping aqui aos Estados Unidos. Citando várias fontes oficiais da administração americana, o jornal indica que as sanções incluiriam o congelamento de bens e o bloqueio de transações financeiras das entidades envolvidas nos ataques cibernéticos. Uma decisão final deverá ser tomada no prazo de 2 semanas, coincidindo com a primeira visita oficial do presidente Xi à América, de modo a salientar a frustração dos Estados Unidos com os persistentes ataques. O Washington Post afirma que a China, apesar de não ser o único país a piratear redes de computadores para obter segredos comerciais, é de longe o mais ativo nessas atividades. Segundo a Polícia Federal Americana, o FBI, os casos de espionagem económica aumentaram 53% no último ano e a China esteve na origem da maior parte. A China nega tais alegações, insistindo que ela própria é vítima de ataques cibernéticos. Em abril de 2015, o presidente Obama emitiu o seu primeiro decreto, lançando o primeiro programa de sanções para punir financeiramente os indivíduos e organizações fora dos Estados Unidos que se dedicam à pirataria cibernética. Ankit Panda, diretor da publicação The Diplomat, afirmou, no entanto, à Voz da América que os Estados Unidos não estão ainda a declarar uma guerra aberta contra a China no mundo cibernético. Penso, disse Ankit Panda, que se trata de uma tentativa para moderar o comportamento chinês, para impor custos, para mostrar à China que tem que pagar quando os seus cidadãos ou organizações se envolvem em espionagem. Segundo o Washington Post, entidades oficiais americanas acham que as sanções por si só não mudarão o comportamento chinês, mas se forem aplicadas em paralelo com pressões diplomáticas, militares e de segurança, isso poderá dar resultados. Alguns analistas advertem, contudo, para possíveis represálias chinesas. Aqui em Washington, Voz da América, os serviços de segurança da Nigéria anunciaram a detenção de membros do grupo Boko Haram na capital Abuja e também em Lagos, a maior cidade do país. As duas urbes não têm sido alvos frequentes do movimento, ou melhor, têm sido alvos frequentes do movimento, tal como refere o Amâncio Miguel.
O Departamento de Serviços Estaduais diz que os agentes prenderam 9 suspeitos membros do Boko Haram nos últimos 2 meses na cidade de Lagos. Na semana passada, anunciaram a captura de um rapaz suspeito de espionagem no aeroporto em Abuja. Outras detenções tiveram lugar nas cidades de Enugu, Kano e Gombe, no sudeste e norte do país. O porta-voz dos serviços de segurança, Mike O'Meary, revelou que estas detenções mostram que o Boko Haram tenta fazer ataques fora da sua base no nordeste da Nigéria. A ação dos serviços de segurança, segundo O'Meary, reduziu a capacidade de movimento e muitos espalharam-se. O Boko Haram tem feito muitos ataques no norte da Nigéria. Ocasionalmente atinge pontos de Abuja e arredores. Na agitada cidade de Lagos, o movimento fez apenas um ataque. Ryan Cummings, analista-chefe para a África na empresa de consultoria de riscos Red 24, é da opinião que, na perspectiva estratégica do Boko Haram, atacar as duas cidades faz muito sentido, uma vez que atingiria o ponto nevrálgico da política e economia da Nigéria. Cummings, no entanto, questiona se os detidos eram mesmo do Boko Haram e recorda que no passado as forças de segurança da Nigéria não conseguiram criar redes de inteligência capazes de juntar informação sobre o movimento. Mas o porta-voz dos serviços de segurança, Mike O'Meary, sublinha que as detenções foram precedidas por investigação profunda.
O ministro sudanês dos Negócios Estrangeiros, Ibrahim Gandour, disse que as acusações do Tribunal Penal Internacional contra o presidente Omar al-Bashir não passam de acusações europeias que já foram rejeitadas pelo resto da comunidade internacional, incluindo a União Africana. Em declarações à Voz da América, Gandour disse que o presidente sudanês continuará a viajar através do mundo, respondendo a convites de outros chefes de Estado e sem temer ser detido. Bashir iniciou hoje uma visita de 4 dias à China, a convite do governo chinês, para participar nas comemorações da derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial. Trata-se da segunda visita do chefe de Estado sudanês à China e, segundo Gandour, os dois países desfrutam de relações excelentes. O Sudão, disse ele, é um dos principais parceiros económicos da China em África e acrescentou que a China substituiu os Estados Unidos na extração do petróleo sudanês. O chefe da diplomacia do sudanesa disse à Voz da América que a visita incluirá conversações sobre as relações bilaterais e também encontros com empresários chineses interessados em investir no Sudão. Recordamos que Bashir foi acusado em 2010 de crimes de guerra e de crimes contra a humanidade relacionados com o conflito na província sudanesa de Darfur. A China não reconhece o Tribunal Penal Internacional, mas é um dos membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Em junho passado, um tribunal sul-africano ordenou às autoridades sul-africanas que detivessem Bashir durante a sua participação numa cimeira da União Africana naquele país, mas o governo sul-africano não atuou. Gandour disse ainda na sua entrevista à Voz da América que não apenas o Sudão, mas toda a África acha que as acusações contra Bashir são politicamente motivadas e que o Tribunal Penal Internacional só tem por alvo dirigentes africanos. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. A Prémio Nobel da Paz, Malala Yousafzai, falou com a Voz da América sobre os direitos das mulheres e também para divulgar o anúncio feito para um novo documentário, tal como refere de seguida o Paulo Oliveira.
Nos 3 anos após ter sido ferida a tiro pelos Talibã por lutar pela educação no seu país natal, o Paquistão, Malala tem viajado pelo mundo advogando o poder para as mulheres. Malala foi portadora da mensagem que a Washington tem afirmado à Voz da América que o mundo será um local melhor com mais mulheres em posição de liderança.
Esta é a minha mensagem para todas as mulheres do mundo, que devem acreditar nelas próprias, que devem acreditar que possuem qualidades para liderar, pois necessitamos de mais e mais mulheres para prosseguir.
A mensagem vai continuar a ser divulgada durante o correr do mês de outubro com o anúncio de um novo documentário denominado Chamaram-me Malala, onde se escreve a sua vida. O título, refere Malala, reflete a decisão do pai de lhe dar o nome de uma mulher de etnia pashtun.
O meu pai tem sido a minha fonte de inspiração e sempre me falou dos direitos das mulheres e da educação no Vale de Swat. Ele inspirou-me a falar dos meus direitos, por isso aprendi com ele.
Malala, que acaba de concluir os exames à Universidade da Inglaterra, sustenta que a sua mensagem tem significado para as mulheres como para os homens. É importante, diz ela, a total participação tanto dos homens como das mulheres.
E tempo agora, amigo ouvinte, aqui na Voz da América, para a página desportiva apresentada pelo João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar com o basquetebol africano, o Afrobasket, onde há reações à derrota de Angola na final contra a Nigéria por 74-65. Angola disse assim adeus, bye-bye ao título. Foi a primeira vitória da Nigéria num campeonato africano e, por menor curioso, os nigerianos tinham já estado na final 3 vezes, em 2 delas tinham perdido com Angola. Não se pode perder todas. O treinador da seleção angolana, Moncho López, assumiu o fracasso, que significa também que ficou fora do apuramento para os Jogos Olímpicos do Brasil. López disse que o seu futuro na seleção angolana é algo de responsabilidade da federação, mas que ele vai continuar a orientar a equipa portuguesa do Futebol Clube do Porto. Estou profundamente triste, disse López, que disse que queria ser campeão africano e entrar na história do basquetebol angolano com letra de ouro. Não aconteceu. Alguns analistas dizem que a vitória da Nigéria se deveu à sua superioridade na luta das tabelas ao somar 60 ressaltos contra 37 das palancas negras. Entretanto, o treinador português da seleção de Cabo Verde, Luís Magalhães, terminou o seu compromisso com a seleção, que ficou em 10º lugar no campeonato africano. A seleção de Cabo Verde não conseguiu chegar aos quartos de final, como era o seu objetivo. Teve 3 vitórias na primeira fase e depois perdeu com o Gabão nos 8º de final, voltando a perder agora com os Camarões no jogo de atribuição ao 9º e 10º lugar. Moçambique ficou em 11º. Vamos agora para o futebol europeu. Começamos em Portugal, onde ontem o Sporting foi a Coimbra bater a Académica por 3-1. E continua no grupo de 3 equipas no topo, nomeadamente Porto, Arouca e, claro, está o Sporting. O treinador do Sporting é o inimitável Jorge Jesus.
Os jogadores do Sporting estão de parabéns porque era importante sair aqui de Coimbra com uma vitória. Era importante regressar às vitórias dentro destes jogos todos que o Sporting tem no início da época. Tem uma derrota na Champions. E foi o último jogo e, portanto, era fundamental hoje em Coimbra não perdermos pontos para os primeiros classificados, para os nossos rivais.
Jorge Jesus, treinador do Sporting, o Benfica suou para bater em casa o Moreirense por 3-2. Esteve a perder por 1-0 ao intervalo. Benfica tem 6 pontos em 4º lugar. O treinador do Benfica é Rui Vitória.
Se eu disser que a semana passada, de facto, não ganhámos, mas eu também tenho que ter a capacidade de perceber o processo todo.
Era Rui Vitória, treinador do Benfica, a celebrar a vitória sobre o Moreirense. Vamos agora para outros campeonatos europeus. Em Espanha, o atual campeão Barcelona ganhou, mas suou 1-0 ao Málaga. Real Madrid deu cabazada ao Betis 5-0, mas Cristiano Ronaldo não marcou. Celta, Eibar, Atlético Madrid e Barcelona têm 6 pontos, Real tem 5. Em Inglaterra, o campeão, o Chelsea, vai mal. A equipa de José Mourinho perdeu em casa com o Crystal Palace por 2-1. Segunda derrota em 4 jogos. Manchester United também perdeu com o Swansea 2-1. Manchester City parece imparável 2-0 ao Watford. Está isolado no topo, 12 pontos em 4 jogos. Mais 3 que o Crystal Palace. City tem 10 golos marcados, 0 sofridos. Em Itália, o Juventus fez história, mas mais história para o clube. O tetracampeão italiano perdeu no terreno do Roma por 2-1 e pela primeira vez na história do campeonato italiano somou 2 derrotas nas 2 primeiras jornadas da competição. É, mas que coisa faccia, Juve. 4 equipas têm 6 pontos, mas como se costuma dizer, é, o primeiro milho é para os xiricos, para os pardais. Na Alemanha, os suspeitos do costume estão no topo. Borussia Dortmund e Bayern München, 3 jogos, 3 vitórias. Vamos agora falar do campeonato aberto de ténis dos Estados Unidos, em Nova Iorque, onde Serena Williams poderá fazer um pouco de história se vencer o torneio. Tornar-se-á na primeira mulher a vencer o chamado Grand Slam, os principais torneios de ténis numa só época, nos últimos 27 anos. A última vez que tal aconteceu foi em 1988, foi Steffi Graf, e isso nos femininos só aconteceu 3 vezes na história do desporto. Os torneios do chamado Grand Slam são o Campeonato Aberto dos Estados Unidos, o Wimbledon, o Aberto de França e o Aberto da Austrália. Se Williams vencer em Nova Iorque, irá também igualar o número de títulos de Steffi Graf, 22, o segundo melhor da história. Margaret Court venceu 24. No atletismo, a notar que no Campeonato do Mundo, que terminou ontem em Pequim, o Quénia foi o vencedor de títulos. 7 medalhas de ouro, 6 de prata, 3 de bronze. Jamaica, em segundo, também teve 7 de ouro, mas só 2 de prata e 3 de bronze. Foi a primeira vez na história que os Estados Unidos encerram a competição com menos títulos mundiais do que outros países. Os Estados Unidos tiveram 6 medalhas de ouro, 6 de prata, 6 de bronze, um total de 18, o que é mais do que a Quénia e Jamaica. Mas o que conta na classificação final são os títulos. E Quénia e Jamaica tiveram 7, Estados Unidos 6. Quénia fica em primeiro lugar porque teve mais prata que a Jamaica.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Tempo ainda para uma rápida vista de olhos pelos títulos dos jornais americanos desta segunda-feira, 31 de agosto. O Washington Post anuncia na sua edição de hoje que a administração Obama está a preparar sanções económicas sem precedentes contra companhias e indivíduos chineses envolvidos em ataques cibernéticos para roubar valiosos segredos comerciais americanos. Quanto ao New York Times, dedica especial atenção às recentes explosões na China, que mataram mais de 150 pessoas, com o título "Por detrás das explosões, regulamentações duvidosas". Quanto ao Washington Times, foca especial atenção às presidenciais americanas num artigo sobre a ascensão do democrata Bernie Sanders nas sondagens à opinião. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
A Voz da América continua a transmitir desde Washington em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem aceder à nossa página na internet em voa.português.com ou através do telemóvel em m.português.com e acompanhar-nos ainda no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 14 horas 30 segundos aqui em Washington, lá fora, céu pouco nublado, temperatura de 30 graus Celsius, ao microfone Paulo Oliveira. Na produção continua Mariano Bartolomeu, a assistência técnica continua a ser de Keith Owens. Principais títulos do dia: a administração americana prepara sanções contra entidades chinesas envolvidas em roubo cibernético. Soldado ucraniano foi morto a tiro no exterior do Parlamento. Chanceler alemã afirma ser necessário ajudar países de origem dos migrantes. 31 de agosto, segunda-feira, estaremos com o trabalho de Angola sob a adesão de Luanda à Zona de Comércio Livre. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias e o editorial da Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
31 de agosto de 2015, segunda-feira, A Voz da América.
O sucesso da adesão de Angola à Zona de Comércio Livre da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral em 2017 está condicionado à sua capacidade de produção nacional e à solução dos problemas de base. Quando se olha para a estrutura interna no país, percebe-se que ainda existem problemas básicos de ligação e deslocação, seja terrestre como aérea, de um ponto para o outro. Para a adesão à Zona de Comércio Livre da SADC, responder às metas estipuladas pela organização faz todo sentido, antes de mais, segundo o docente universitário Josino Campos, olhar para a potencialização interna para posterior expor o que de facto reflete o desenvolvimento do país.
Quando olhamos para a estrutura interna, nós ainda temos dificuldade, por exemplo, de locomoção, de deslocamento para determinadas áreas. Os caminhos de ferro não temos uma malha interna devidamente integrada em que um cidadão, por exemplo, em Luanda, neste momento queira se deslocar para, vamos dizer, por Namíbia, tem um caminho de ferro disponível que ele possa o fazer. Ou seja, nós temos ainda esses problemas de desconexão. Mas nós já estamos a criar condições para integrar do ponto de vista regional. Nós ainda não estamos a nossa capacidade interna de mobilidade, já estamos a pensar numa mobilidade externa. Então essas questões devem ser, e esta é a minha opinião, deveriam ser primeiro potencializadas ao nível de Estado a um determinado nível e só depois, porque não adianta cumprirmos metas insustentáveis para dizermos que estamos em condições de fazer para agradar, passo o termo, mas para responder metas estipuladas pela organização, quando isso não reflete o real desenvolvimento interno dos estados. Então é essa questão, para não termos entrado naquela lógica de um desenvolvimento insustentável, em que vamos ter tudo para mostrar para o exterior, mas quando olhamos para a estrutura interna, ela não representa, na verdade, aquele desenvolvimento.
Precioso Domingos, pesquisador na área da economia do Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola, salienta que devia haver em primeiro lugar no território angolano o despontar do setor industrial numa competitividade e igualdade de oportunidades internas para o ambiente de negócios sadio. O pesquisador defende, por outro lado, que a estratégia do governo angolano, caso queira ganhar vantagem comparativa com os outros países da região, deve ser, em vez da substituição, a promoção das importações.
É haver uma espécie de setor mesmo a nascer, uma indústria a nascer. Mas o que é fato e o que é lamentável é que mesmo ao nível interno, nós nos fechamos em relação ao estrangeiro, parece que não há uma competitividade salutar, não há igualdade de circunstâncias. Até mesmo entre os próprios empresários angolanos. Há uma série de queixas, parece que as pessoas para acederem ao mercado às vezes precisam de alguma coisa a mais, que não tem que ver com lógicas muito objetivas. A isso, infelizmente, se associa ao surgimento do dito Comitê da Especialidade do MPLA, enfim, dos empresários, não é? São todas práticas que são incompatíveis com com um ambiente de negócio que se quer aqui criar. O que eu estou a dizer é que, infelizmente, e agora aqui não sei o que irá ocorrer em 2017, mas independentemente do país pedir mais tempo ou o país efetivamente abrir, é que não será num contexto tão diferente, ou não será porque valeu a pena o país ter ficado esse tempo todo fechado, ou porque o país melhorou a indústria nascente, é que nós não chegaremos lá com indústria coisa alguma, não é? A estratégia tem que ser outra. A estratégia tem que ser, em vez da substituição de importações, passarmos para a estratégia de promoção das exportações. Isso sim, isso é que deve ser a nossa estratégia. Porque esta parte do pressuposto de que, olha, está bem, vamos ver certas áreas que podem ser protegidas, áreas muito concretas, mas aquilo em que nós nunca vamos ganhar vantagens comparativas em relação ao exterior ou ao resto do mundo. Vamos abrir, porque quando você fecha, você sacrifica a população. Nós deveríamos ter acesso a bens e serviços a preços muito mais baixos. Estamos a sacrificar na lógica de que esses produtos vão ser produzidos aqui internamente, quando eles não são, nunca o serão. Então, teríamos poupado mais recursos, teríamos sacrificado menos as famílias.
A entrada do país nesta zona tem sido ponderada há anos, devido à ausência de condições essenciais para o efeito, entre as quais de segurança e de infraestruturas. Recentemente, a ministra de Comércio, Rosa Pacavira, afirmou que tal pretensão só será uma realidade em 2017. Uma informação que foi reafirmada pelo ministro das Relações Exteriores, Jorge Chicote, para quem o interesse de Angola entrar na zona de comércio livre da SADC está dependente da criação de certa capacidade de organização interna e alcance de certo desenvolvimento que permita exportar os seus produtos para o exterior. A necessidade de Angola ser o consumidor primário da sua capacidade produtiva só vai acontecer quando as trocas comerciais a nível da região forem mais efetivas. Para o docente universitário Josué Chilundulo, as reticências do governo angolano devem-se à sua fraca capacidade produtiva e aos problemas económicos que ainda constituem handicap para a economia nacional.
Nós temos que ser os consumidores primários da nossa capacidade produtiva. E isto só vai acontecer quando as trocas comerciais a nível da região forem mais efetivas. Eu percebo as reticências do governo angolano, justo porque se compararmos a capacidade produtiva e a resposta às variáveis económicas de Angola com países como a África do Sul, a Namíbia e outros a nível aqui da região, percebo que Angola teria muito pouco a dar, um pouco por causa da nossa fraca produção nacional. É só entendermos o sofrimento que estamos a ter hoje com as variações cambiais e as dificuldades que estamos a ter para importar produtos fruto da nossa fraqueza na produção nacional. Entendo essa reticência. Mas também aqui há uma necessidade extrema, uma necessidade que deve ser percebida, que, se calhar, com a abertura das portas ao mercado da região, aumentaríamos o volume de consumo e, quiçá, isso poderia servir de estímulo para mobilizar o investimento estrangeiro, já que saberiam que, para além da comunidade angolana, a comunidade da região poderia beneficiar desta produção. Então, eu acho que os países da região, a nível da SADC, deveriam ser um pouco mais otimistas e mais desafiadores, acreditarem que, quer pela nossa capacidade do ponto de vista de disponibilidade do acesso à água, os nossos rios aqui da região, quer a nível da população a consumir, quer a nível das disponibilidades e facilidades que a própria região em si proporciona. Há aqui um potencial para que haja abertura e que se criem condições para que sejamos uma verdadeira região e que a zona de comércio livre que se pretende ser uma zona de sucesso e Angola deseja aderir em 2017, aconteça, não é? Porque os mercados são cada vez mais dinâmicos, a necessidade das relações comerciais entre os países é cada vez mais necessária e já se percebeu que quando os países atacam em bloco, conseguem produzir maiores benefícios, conseguem criar maiores oportunidades de negócio. Então, eu penso que a integração econômica é, sim, uma prioridade para a SADC, mas também é uma prioridade, ela vai ter muito mais substância se todos os países membros olharem para as suas vantagens absolutas com mais seriedade e apostarem nelas e, por vias delas, conseguirem influenciar as trocas comerciais entre si.
A entrada à zona de comércio livre da SADC obrigará o país a tornar o seu mercado mais atrativo, devido à permanente competição económica entre os Estados-membros da região, cujo quadro jurídico e de competitividade económica mostram-se superiores ao de Angola, tal é o caso da África do Sul. Os autores mais céticos dizem que o processo de integração dos Estados em espaços maiores, em zonas de comércio livre, deve ser resultado, antes de mais, de um processo interno de integração. Segundo o professor de Economia Africana do Instituto Superior de Ciências Sociais e Relações Internacionais, a realidade angolana mostra uma desconexão interna do ponto de vista da distribuição de serviços essenciais, bem como do conjunto de estruturas que permitem a livre circulação de pessoas e bens.
Haverá necessidade de nós tornarmos o nosso espaço mais atrativo, mais do que aquilo que tem os demais espaços, para o recebimento do investimento e potencialização da nossa capacidade interna produtiva, para podermos competir com países muito mais fortes nesta, por exemplo, África do Sul, estamos a falar da Seychelles e outras economias que, na verdade, nesse momento têm um quadro jurídico e mesmo em termos de competitividade económica superior da Angola. Angola precisa criar todas as condições para poder, até 2017, se não ocorrerem outros erros de política económica e não só, que influencia a nossa capacidade de ter a condição mínima para podermos competir com menos efeitos negativos possível no âmbito da zona de comércio livre, que em si só, dada a nossa estruturação atual, já é um elemento que demonstra grande perigosidade. Devíamos ter alguns exemplos do próprio processo de integração da União Europeia, em que os autores mais céticos sempre dizem que o processo de integração dos Estados em espaços maiores, em zona de comércio livre, deve ser resultado antes de um processo interno de integração. Se nós tivermos que olhar para a nossa realidade, nós ainda temos problemas de integração interna, ou seja, os espaços estão, eles em si, os espaços nacionais, as diferentes regiões, ainda estão muito desconectados. E isso já é um reflexo negativo quando nós pretendemos integrar uma zona. Estamos a falar, por exemplo, como é que o território está distribuído, por exemplo, a questão da energia elétrica. Quais são as regiões eletrificadas ou se temos acesso, pelo menos de forma harmoniosa, a esse recurso. Deslocamento das populações pelas diferentes áreas, as linhas férreas ou as linhas rodoviárias, quer dizer, o conjunto de estrutura que suportam um processo de integração interna em que a gente consiga livremente circular,
fazer negócios, há uma livre circulação de bens internos, ainda ele em si há um problema.
A este respeito, o economista e docente universitário Josué Xelundulo entende que seja necessário que as autoridades saiam do discurso à prática e tenham também capacidade de explorar os recursos naturais do país. Para o analista, é também importante para a adesão à Zona Livre de Comércio da SADC a melhoria dos indicadores.
O governo angolano, o Estado angolano, tem que marcar desafios. Temos que sair do discurso, temos que sair das intenções e conseguir ter capacidade para influenciar aqui, quer o ambiente de negócio, quer a real capacidade produtiva de Angola venha de cima. Vamos explorar a agricultura. Temos zonas férteis, temos água doce, temos um país com um clima que favorece, temos uma vasta fronteira com o mar, temos um setor pesqueiro a ser desenvolvido, não é? Temos mar que pode produzir peixe para vendermos para a Zâmbia, para vendermos para o Congo Democrático e para todos os outros países que não têm estas facilidades. E são essas vantagens que nós temos que pegar. Os clusters previstos no Plano Nacional de Desenvolvimento não podem ficar lá. Têm que ser desenvolvidos. Temos que olhar para o setor minério com maior desafio e transformarmos essa nossa capacidade produtiva como uma vantagem que depois, por si só, vai nos permitir cada vez mais melhorarmos a qualidade de vida das nossas famílias. Temos que melhorar os nossos indicadores sociais. É muito triste vermos os nossos irmãos angolanos a sofrerem com pobreza, não é? Quando nós temos capacidade no país para melhorar isso. E a única forma que temos de melhorar isso é verdadeiramente apostarmos num ambiente de negócio que garanta a existência real de uma diversificação da economia. A diversificação da economia não se subconstancia nos discursos. Ela não é uma mera variável de vaidade. Ela tem de ser uma variável efetiva. E ela só vai ser efetiva quando conseguirmos, por via da mobilização do investimento, conquistar macroempresas que vão vir para Angola e que, por via delas, os micro e pequenas empresas poderão surgir. E assim, é claro, teremos um país feliz, um país que vai garantir estabilidade social e um país feliz, não é? Um país com famílias felizes. E é isso que se pretende.
O pesquisador e docente da Universidade Católica de Angola, Precioso Domingos, refere, por outro lado, que existe uma série de setores a nível de países membros dessa zona que ainda não estão bem consolidados, o que pode fazer com que as indústrias mais adultas obstruam o surgimento das mais infantis. Por isso, socorre-se da teoria do comércio internacional para explicar que é preciso que se definam as áreas em que o país pretende ser um potencial exportador para não se cair na armadilha de certos vícios.
Uma série de setores não está muito bem consolidados e geralmente assumem que são países que vêm de um período, de conflito armado, e então se esses países se abrirem muito, o que vai ocorrer é que as indústrias mais sofisticadas, as indústrias mais habituadas a esse ritmo de competitividade, que têm custos muito baixos, vão adiar o surgimento ou o nascimento das nossas indústrias. É a lógica da indústria infantil, não é? Já que as indústrias são infantis, alguém que é infantil não pode ainda ir para o ringue, estar a disputar, então vamos dar tempo do bebê ganhar músculo e depois ir para o ringue competir. Enfim, a ideia tem sido um pouco essa, e então tem-se adotado a estratégia de substituição das importações. Só que o que a teoria do comércio internacional, a teoria da economia internacional aconselha nesses casos, é que, por um lado, não podem ser todos os setores a serem protegidos. Nenhum país tem vantagens comparativas em tudo. É preciso definir as áreas em que efetivamente o país irá intervir ou irá chegar a ser um exportador ao nível do comércio internacional e não protegermos tudo. Dois.
Jusino Campos defende, por sua vez, que do ponto de vista teórico, o olhar para a integração na zona de comércio livre da SADC devia obedecer primeiro ao processo de integração de setores específicos, como o da energia e transportes, para a posterior partir-se para um processo maior de integração externa. Para o também docente universitário, os processos de integração em África tendem a ser atípicos.
Do ponto de vista também das teorias, era sempre necessário começarmos a integrar setores específicos, como exemplo, o setor da energia, o setor do transporte, e só depois desses setores mostrarem os seus resultados, aí sim podíamos partir para um processo de integração ou de cooperação muito maior, porque na verdade se é um processo de cooperação pode dar origem a um processo de integração. Então nós temos essa dificuldade, as nossas infraestruturas, infelizmente nos últimos anos investimos, aliás, felizmente investimos em muitas, mas infelizmente muitas dessas não estão a suportar primeiro o processo de integração interna em Angola, ou seja, a conexão entre as diferentes regiões para que tenhamos um normal funcionamento económico, para depois nós transladarmos isso para o cenário externo. Nós, infelizmente, aliás, um processo de integração na própria África tende a ser um bocado atípico, porque tende a sair das organizações para os Estados e não do Estado para as organizações. Nós precisamos resolver um problema interno de integração para podermos depois ramificar isso para a questão da regional, como se pede, como a própria SADC.
A abertura de Angola à zona de comércio livre da SADC deverá exigir das autoridades angolanas o reforço da segurança pública e fronteiriça. Diariamente, os serviços de imigração estrangeiro têm registrado a existência de cidadãos expatriados que residem ilegalmente no território angolano. Para além da polícia de guarda-fronteira, abordar várias tentativas de entrada ilegal no território por via marítima. Questionado se a adesão à zona de comércio livre da SADC não deverá constituir uma ameaça à Angola do ponto de vista da imigração, Josué Chilundulo defendeu que seja um falso problema, pelo que a integração do país nesta zona não retirará a sua capacidade de salvaguarda do seu espaço territorial.
Eu penso que este é um falso problema. É um falso problema porque a abertura de Angola ao comércio livre não retira a capacidade de Angola, quer do ponto de vista de segurança do seu território. Eu penso que a nossa vontade da salvaguarda do território nacional não pode inibir a nossa vontade de querer crescer do ponto de vista económico. Nós precisamos perceber que nós temos vantagens que outros países não têm. A África do Sul não tem petróleo e nós estamos a vender petróleo para a China, para os Estados Unidos, etc, etc, etc. Ou seja, nós podemos, estamos a montar a nossa refinaria no Lobito, nós temos que olhar para isso, nós temos o programa LNG no Soio, nós podemos vender gás para os países da região, nós podemos vender petróleo para os países da região, ou seja, nós temos que olhar para as nossas vantagens e tirar partido disso. Nós temos o caminho de ferro de Benguela, que dá acesso a uma zona do Congo Democrático e a uma parte da Zâmbia que não tem mar. Então, seja, nós temos que usar das nossas vantagens para influenciar os outros países a olharem para nós como um parceiro, tal como nós temos que perceber que podemos tirar proveito das vantagens dos nossos países vizinhos.
O economista e docente universitário Josué Chilundulo, falando a propósito da adesão de Angola à zona de comércio livre da SADC, anunciada pelas autoridades para 2017. A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.
Espaço agora para as notícias. O jornal americano Washington Post anuncia na sua edição de hoje que a administração Obama prepara sanções económicas sem precedentes contra companhias e indivíduos chineses envolvidos no roubo cibernético de valiosos segredos comerciais americanos. Citando várias fontes oficiais da administração americana, o jornal indica que as sanções incluiriam o congelamento de bens e o bloqueio de transações financeiras das entidades envolvidas nos ataques cibernéticos. Uma decisão final deverá ser tomada no prazo de 2 semanas, coincidindo com a primeira visita oficial do presidente Xi à América, de modo a salientar a frustração dos Estados Unidos com os persistentes ataques. O Washington Post afirma que a China, apesar de não ser o único país a piratear redes de computadores para obter segredos comerciais, é de longe o mais ativo nessas atividades. A China nega tais alegações e insiste que ela própria é vítima de ataques cibernéticos. Um soldado da Guarda Nacional Ucraniana morreu hoje após ser baleado do lado de fora do Parlamento, onde decorria um fervoroso debate que resultou no apoio a um projeto de lei que concede estatuto especial ao leste. Outros manifestantes junto ao Parlamento foram feridos por armas e granadas. As mudanças constitucionais apoiadas pelo Parlamento da Ucrânia e demais regiões do leste do país, estatuto especial com finalidade de enfraquecer o separatismo. No entanto, as divisões entre os parlamentares para o Ocidente sugerem que o texto enfrentará dificuldades para se tornar lei. Na turbulenta sessão, 265 deputados votaram a favor na primeira leitura do projeto de lei de descentralização, apoiada pelo bloco político do presidente Poroshenko e o seu governo. Muitos aliados da coligação que governa o país, incluindo a antiga primeira-ministra Yulia Tymoshenko, são contra as mudanças e ainda não está claro se Poroshenko será capaz de conseguir os 300 votos necessários na última votação no final deste ano. A aprovação da lei, que concede estatuto especial às regiões de Donetsk e Luhansk, em grande parte sob controle de separatistas apoiados pela Rússia, é um elemento importante de um acordo de paz alcançado em Minsk, capital da Bielorrússia, em fevereiro passado. Angela Merkel admitiu esta segunda-feira, durante uma conferência de imprensa em Berlim, que se a Europa não conseguir concordar numa justa distribuição de refugiados entre os vários países membros, o acordo de Schengen poderá ser revisto. O acordo de Schengen é uma convenção que definiu a abertura das fronteiras e a livre circulação de pessoas entre os países signatários na Europa. O tratado foi assinado em 1985, inicialmente por 5 países, tendo sido aplicado a partir de 1995 em Portugal, Espanha, França, Bélgica, Holanda, Luxemburgo e Alemanha. A chanceler assinalou ainda que é necessário ajudar os países de origem dos migrantes, destacando a cimeira União Europeia-África, que vai realizar-se no próximo mês de novembro em Malta. A França vai construir este inverno um campo com a capacidade para 1.500 migrantes na cidade portuária de Calais, onde vivem neste momento em tendas quase o dobro daquele número que tenta fazer a travessia para a Inglaterra. O vice-presidente da Comissão Europeia, Frans Timmermans, visitou Calais com o primeiro-ministro francês Manuel Valls, indicou que a Comissão vai contribuir com 5 milhões e 600 mil dólares para o novo centro. Os ministros do interior vão reunir em setembro e os dirigentes europeus a 11 de novembro para tentar chegar a acordo sobre a forma de dar resposta a uma crise que cresceu de intensidade nas últimas semanas. Homens armados não identificados mataram hoje 6 guardas presidenciais da elite numa emboscada em Rutshuru. É esta República Democrática do Congo, anunciaram fontes militares. A Reuters escreve que os membros da Guarda Republicana responsável pela proteção do presidente e pontos estratégicos foram atacados por artilharia pesada quando iam recolher mantimentos 25 km a norte de Goma, a capital do Kivu. Outros 3 militares foram feridos e um foi raptado. A viatura na qual seguia foi incendiada. Este ano, a zona de Rutshuru viveu vários episódios de violência dirigidos por milícias armadas e grupos de criminosos que querem controlar a extração do ouro e outros minérios. As autoridades chinesas puniram 197 pessoas por alegadamente divulgarem rumores na internet sobre a volatilidade das bolsas do país ou explosões registradas a 12 de agosto no terminal de contentores do porto de Tianjin, perto de Pequim. Segundo o Ministério da Segurança Pública, em comunicado, os condenados expressaram arrependimento pela conduta por terem criado pânico, confundido a população, provocado instabilidade no mercado e na sociedade. 3 dias após as explosões, as autoridades chinesas anunciaram medidas contra mais de 360 contas de redes sociais por divulgarem rumores sobre a tragédia, enquanto muitos cibernautas pediram ao governo para dizer a verdade sobre os acontecimentos. O governo suspendeu 165 contas das redes sociais.
Segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O dia 29 de agosto marcou o 4º aniversário da data de detenção no Irão do cidadão dos Estados Unidos Amir Akhmati, por acusação falsa de espionagem. Akhmati, um antigo fuzileiro dos Estados Unidos, nasceu no Arizona, foi detido pelas autoridades iranianas quando viajava no Irão em 2011 para visitar familiares. Numa declaração, o secretário de Estado John Kerry voltou a apelar ao governo do Irão para libertar Amir Akhmati por razões humanitárias. Esta é uma data que nenhuma família deseja observar, disse. A família Akhmati tem demonstrado perseverança face a esta injustiça. E como antigo marino, Amir tem demonstrado enorme coragem face a uma detenção injusta. O secretário Kerry acentuou que o presidente Barack Obama afirmou recentemente a um grupo de veteranos americanos que não desistirá nos esforços para trazer para casa Akhmati. Naquela intervenção, Obama falou de todos os americanos que se encontram detidos injustamente no Irão. O secretário de Estado Kerry apelou igualmente ao governo iraniano para libertar Saeed Abedini e Jason Raizan, bem como Akhmati, e trabalhar em cooperação com os Estados Unidos para localizar Robert Levinson, para que todos possam regressar às suas famílias. Foi um editorial feito nos pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
A emissão da Voz da América desta segunda-feira, 31 de agosto de 2015, chegou ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa, sinceros votos de boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.